Deus te abençoe. É uma alegria entrar em sua casa. Se você estiver em nossa área, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Eu te prometo que te faremos sentir em casa. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar desse pastor que morreu. Ele estava na fila dos portões celestiais. Um homem na frente dele estava vestido numa camiseta muito estampada, óculos de sol, jeans azul. São Pedro perguntou seu nome e ele disse: "Eu sou Joe Cohen, taxista de Nova York." Pedro checou na sua lista, lhe entregou um cajado de ouro, um robe prateado e disse: "Bem-vindo aos céus." O pastor deu um passo à frente e disse: "Eu sou o reverendo Joseph Snow, pastor da Catedral de St. Mary's." Pedro checou a lista, lhe deu um cajado de madeira e um robe de algodão. E ele disse: "Espere isso não pode estar certo. O taxista recebeu um cajado de ouro e isso é tudo que eu recebo." Pedro disse: "Senhor, aqui nós trabalhamos por resultados. Quando você pregava, as pessoas dormiam, mas quando ele dizia, as pessoas oravam." Diga com verdade, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso, minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre um filho, não um escravo. Todos nós passamos por decepções, tivemos situações injustas, e por causa de coisas negativas do passado, ou até mesmo erros que cometemos, é fácil esquecer quem realmente somos. E muito frequentemente desenvolvemos uma mentalidade de escravidão, achamos que estamos em desvantagem. Então não perseguimos sonhos, não acreditamos em boas oportunidades, não fazemos orações corajosas. Vivemos como se fossemos escravos do vício, escravos da depressão, escravos da mediocridade. Mas enquanto tivermos uma mentalidade de escravidão, ela limitará a nossa vida. A Escritura diz: "Amados, agora vocês são os filhos de Deus." E você pode ter muita coisa vindo contra você, mas você não é um escravo, você é um filho. Filhos pensam diferente de escravos. Você pode ter dificuldade com um vício, mas um filho diz: "Eu tenho o direito de ser livre." Pode haver obstáculos em seu caminho, mas um filho sabe que as forças que são por mim são maiores que as forças que são contra mim. Os israelitas estavam em escravidão por 400 anos. Eles foram maltratados e tinham tirado vantagem deles. Deus viu a injustiça e enviou pragas em Faraó e seu povo. Faraó finalmente decidiu deixar eles ir embora. Os israelitas foram em direção à terra prometida. Eu tenho certeza de que eles estavam entusiasmados, esse era um sonho se tornando-se realidade, até que Faraó mudou de ideia e veio persegui-los. Ele pegou 600 de suas carruagens mais rápidas, seus guerreiros mais fortes, e eles estavam se aproximando rapidamente. Os israelitas chegaram ao fim da linha no Mar Vermelho. Eles não tinham para onde ir. Faraó estava dizendo: "De fato, vocês são meus escravos. Eu sou o dono de vocês. Eu vou levar vocês de volta." Deus estava dizendo: "Vocês são meus filhos. Eu redimi vocês. Eu estou levando vocês à frente." Eu posso imaginar esse debate indo e vindo. Os israelitas estavam tentando escolher em quem iriam acreditar: "Você é um filho ou você é um escravo?" Esse mesmo debate está acontecendo com você. Uma voz está dizendo: "Você é um escravo. Você nunca vai ficar bem. Você sempre tem dificuldade nas suas finanças. Você sempre será viciado." Deus diz: "Você é um filho. Eu te capacitei, te dei poder e te ungi. Agora você tem que escolher por que caminho você vai. Se você acreditar na mentira de que você é um escravo, de que você alcançou os seus limites, então isso vai te afastar do seu propósito. Mas quando você se levanta e diz: Eu não sou mais um escravo, eu sou um filho. Não sou escravo do meu passado, eu não sou escravo de quem me feriu, eu não sou escravo do vício, da pobreza, da escassez, da depressão, eu sou filho do Deus Altíssimo." Quando você sabe que você é um filho, você não só pensa diferente, você fala diferente. Ao invés de "eu nunca vou quebrar esse vício", eu sou livre, eu sou restaurado. Ao invés de "eu nunca vou ter boas oportunidades, bênçãos estão me perseguindo, o favor me rodeia, a bondade e misericórdia estão me seguindo." Pare de pensar como um escravo e comece a pensar como um filho. Não pensando em como você era, pelo que você passou, os erros que cometeu, Mas comece a pensar em quem você é. Você é livre. Você é abençoado. Você é uma obra de arte. Você é vitorioso. Faraó veio perseguindo os israelitas. Em outras palavras, o passado veio lhes perseguindo. O que eles não tinham passado, o que não deu certo. O passado sempre virá te perseguir. Os erros que você cometeu, decepções, fracassos, feridas, dizendo, você não é um filho. Olhe pelo que você passou. Não foi justo, você orou e não deu certo. O inimigo amaria que você se tornasse um escravo do seu passado, vivendo com culpa, desencorajado, com um peso nos ombros. Não caia nessa armadilha. O passado não tem que te segurar. Todos nós tivemos coisas negativas acontecendo, coisas que não entendemos, mas Deus tem beleza por essas cinzas. Ele tem misericórdia por esses erros. Ele tem novos começos. Nada do que aconteceu no seu passado, nada do que você fez, tem que te afastar das coisas boas que Deus tem reservado. Não se torne um escravo do seu passado. Pare de pensar nisso, pare de reviver as feridas, pare de ficar pensando nos fracassos. Esse é um novo dia. Se você deixar o velho de lado, então você vai ver as coisas novas que Deus tem reservadas. Faraó veio perseguindo os israelitas, porque ele achou que era o dono deles. Ele os via como sua propriedade. Você precisa dizer ao faraó, dizer ao inimigo, dizer ao passado, dizer ao vício, você não é meu dono. Eu fui comprado por um preço precioso. Eu pertenço a Deus que chamou os mundos à existência. Eu não sou seu escravo, eu sou filho dele. Você tem que saber quem você é e a quem você pertence. O medo não tem nenhum direito sobre você. Ele não é seu dono. A pobreza não é sua dona. Você pode ter um vício, mas ele não é seu dono. Não veja-o como um mestre maior, mais poderoso. Você nunca será livre. É temporário. Ele não pode ficar. Seu corpo é um templo do Deus Altíssimo. Você não é uma pessoa doente tentando ficar bem. Você é uma pessoa boa combatendo a doença. Você não é um viciado tentando ficar livre. Você é uma pessoa livre lutando com o vício. Você não é uma pessoa pobre tentando ir em frente. Você é uma pessoa próspera lutando contra a pobreza. Você não é um escravo de uma coisa negativa. Deus te criou para ser livre, saudável, restaurado, vitorioso. É claro que todos nós temos coisa vindo contra nós, mas elas não são permanentes. É só uma questão de tempo antes disso mudar em seu favor. Os israelitas, ainda que eles escapassem e se livrassem do faraó, num sentido, eles sempre seriam escravos fugitivos. Enquanto o faraó estivesse lhes perseguindo, ainda que estivessem livres, pensamento ia dizer, você ainda é um escravo, você é só um escravo que fugiu, cedo ou tarde você será pego. Eles teriam que viver com essa ameaça de que o faraó poderia pegá-los de novo. Mas naquele fim da linha, no Mar Vermelho, quando eles não tinham para onde ir, Moisés levantou seu cajado e as águas se abriram. Esses 2 milhões de israelitas, antigos escravos, atravessaram em terra seca. Quando o faraó e as carruagens chegaram, a água se fechou. Todos eles se afogaram. Deus não só livrou eles da escravidão, mas ele eliminou o opressor deles. Então eles não teriam que viver com a ameaça de que poderiam ser recapturados e levados de volta à escravidão. Deus não queria que eles vissem a si mesmo apenas como escravos fugitivos, escravos que haviam sido libertados. Ao cuidar de Faraó, ele removeu aquele rótulo. Eles não eram mais escravos fugitivos, agora eles eram simplesmente filhos, filhas do Deus Altíssimo. Da mesma forma, Deus não apenas nos libertou do pecado, da culpa, da depressão, das doenças, mas ele cuidou do nosso inimigo. Você não tem que viver com a ameaça de que você pode ser recapturado. Seu opressor foi derrotado. O inimigo não tem nenhum poder sobre você. Você não é escravo fugitivo, você é um filho. Mas aqui está toda a chave. Depois de tudo que Deus fez por nós, ele nos libertou da escravidão, derrotou o nosso inimigo. Se você não ver a si mesmo da forma correta, isso te afastará do seu destino. É isso que aconteceu com os israelitas. Depois de virem Deus os libertar da escravidão, o libertar do faraó, tirar água de uma rocha, quando eles chegaram à terra prometida, você pensaria que eles estariam cheios de fé, prontos para tomar a terra. Mas quando eles viram quão grandes as pessoas eram, eles disseram: Moisés, nós nunca vamos derrotar eles. Eles são muito grandes para nós, vamos apenas voltar para o Egito, vamos voltar a ser escravos. Eles tinham sido escravos por tanto tempo, tinham visto tanta injustiça. O problema deles era que eles nunca pararam de ver a si mesmos como escravos. Eles não achavam que poderiam viver num alto nível. Sua atitude era: somos apenas velhos escravos, nunca temos boas oportunidades. Deus tirou eles da escravidão. Mas a escravidão nunca saiu deles. Você pode ter tido dificuldade numa área por muito tempo, mas não tenha um mindset limitado. Você tem que dar permissão a Deus para te fazer crescer. Isso começa no seu pensamento. Você não pode ver a si mesmo como um escravo e aproveitar as bênçãos de um filho. Se você cresceu em escassez, não tendo suficiente, mediocridade, não deixe esse espírito de pobreza entrar em você. Esse não é quem você é. Você é aquele que quebra a maldição. Você é aquele que estabelece um novo padrão. Deus está prestes a liberar recursos, promoções, ideias, oportunidades. Tenha uma visão para o crescimento. Veja a si mesmo como um filho indo mais alto. Você tem sementes de grandeza. Você não é limitado por como você foi criado, pela sua família, pelo que você não teve. Você não é um escravo da escassez. Você não é um escravo da depressão. Você não é um escravo do medo. Você já foi tomado conta do opressor. Os seus dias de dificuldade, seus dias de doença, seus dias de solidão estão chegando ao fim. Deus está prestes a fazer uma coisa nova. Ele vai quebrar escravidões que têm te segurado, coisas que estão em sua família por gerações. Estão prestes a mudar em seu favor. Como os israelitas, depois de 400 anos de escravidão, opressão, injustiça, isso aconteceu por 10 gerações, nada mudou. Eles nasceram nisso, ano após ano, eles não esperavam nada diferente, mas um dia Deus disse: chega, já é o bastante. Ele os tirou de lá sobrenaturalmente. Mas aquele primeiro grupo que Deus libertou da escravidão, aquilo foi bom. Mas não era o melhor de Deus. Eles nunca entraram na terra prometida, porque eles viam a si mesmo como escravos. Mas Deus não desistiu deles. Ele não disse: eu parei com essa família. Deus fez com que seus filhos entrassem na terra prometida. Isso foi porque eles tinham uma mentalidade diferente. Eu acredito que em sua família você será a geração que entrará na terra prometida. O que os seus parentes fizeram ou não, não tem que parar você. Você verá casas que você não construiu, videiras que você não plantou, oportunidades te perseguindo, promoção que você não merecia, bênçãos que você não pode explicar, favor que te lança mais à frente do que você pode imaginar. Agora, não se convença do contrário, Joel. Não, eu. Cara, eu alcancei meus limites, minhas famílias sempre têm dificuldade. Livre-se dessa mentalidade de escravidão e comece a ter uma mentalidade de abundância. Veja, ainda que o opressor tenha sido cuidado, ainda que o inimigo esteja derrotado, ele ainda sussurrará mentiras. Você não deveria ser abençoado, você sempre será viciado. O que ele está realmente dizendo é: você é um escravo. Vamos apenas aceite isso. Diga-lhe: não, obrigado. Você está com a pessoa errada. Eu não sou um escravo, eu sou um filho. Sou abençoado, sou próspero. Eu faço a diferença. Eu vou estabelecer um novo padrão para minha família. Vamos entrar em nossa terra prometida. Outro dia, um técnico veio à nossa casa para consertar o ar-condicionado. Ele tinha que entrar e subir no sótão. Quando ele entrou, ele não parou perto da geladeira, pegou algo para beber. Ele não sentou no meu sofá e assistiu um pouco de TV. Ele não foi até a porta dos fundos e desfrutou do meu jardim. Ele foi direto ao sótão e cuidou do problema. Ele sabia que não poderia entrar e se sentir em casa. Ele estava lá como um funcionário, não como um filho. Mas quando o nosso filho Jonathan chega, ele não diz: pai, posso ir à geladeira e pegar algo para beber? Papai, posso sentar aqui e assistir um pouco de TV? Ele não pede permissão. Ele age como se fosse dono do lugar. A verdade é que ele é. Ele é meu filho. Tudo que eu tenho é dele. Eu gosto do fato de que ele sabe quem ele é. Ele é confiante no que pertence a ele. Então, ele vai corajosamente à geladeira. A Escritura nos diz para virmos corajosamente ao trono da graça. Não como um servo, não dizendo, Deus, eu sei que eu não mereço, Deus, eu sei que eu não sou digno. Se você quer fazer Deus feliz, se você quer colocar um sorriso no rosto de Deus, vá até Ele com coragem. Vá até Ele como se Ele tivesse orgulho de você, como se você merecesse estar lá, como se Ele quisesse ser bom para você. Peça-lhe pelos seus sonhos, faça orações corajosas. Você não está incomodando Ele. Você não tem que conquistar o amor de Deus. Você não tem que trabalhar por sua aprovação, você não tem que recompensar a Deus por seus erros. Nenhuma vez Jonathan entrou e disse, papai, eu errei hoje, eu não mereço comer aqui, deixe-me trabalhar para você, deixe-me conquistar o direito de ter essa refeição. Se ele fizesse isso, número um, eu checaria sua temperatura. Número dois, como um pai, eu estaria desapontado. Eu pensaria, ele não sabe que é meu filho, eu quero ser bom para ele. Você está tentando ganhar a bondade de Deus? Ser bom o bastante? Trabalhar duro o bastante? Então talvez você mereça a bênção de Deus. Isso é uma mentalidade de escravo. Por que você não começa acreditando que você é um filho? Você já está na família. Jesus disse, é prazer do Pai te dar o reino. Deus está ansiando ser bom para você. Você está vivendo como um filho, sabendo que você tem direitos, sabendo que Deus se agrada de você? Ou você está vivendo como um escravo, sentindo-se sem valor, como se não merecesse a bondade de Deus? A história do filho pródigo, o jovem pediu a seu pai por sua herança e saiu de casa. Ele desperdiçou todo o dinheiro farreando, vivendo loucamente, fazendo escolhas ruins. Ele estava tão desesperado que ele acabou trabalhando num chiqueiro, alimentando os porcos. Ele ficou tão faminto que teve que comer a comida dos porcos para sobreviver. Sentado no chiqueiro, ele pensou, os servos na minha casa vivem melhor do que eu. Eu vou voltar para a casa do meu pai? Depois de tudo que eu fiz, depois dessa grande bagunça, eu sei que não posso viver na casa, mas talvez meu pai me contrate como um dos seus servos. Por causa dos seus erros, ele parou de ver a si mesmo como um filho e começou a ver a si mesmo como um servo. Ele achou que não merecia a bondade do seu pai. Ele não achou que tinha mais o direito de estar na família. Quantos de nós temos nos desqualificado da bondade de Deus? Sabíamos que no momento éramos filho, no momento Deus iria nos ajudar, nos dar favor, nos abençoar, mas nós fizemos escolhas ruins, saímos do caminho. Agora acreditamos nessa mentira de que, de alguma forma, fomos de um filho para um escravo. Que Deus não teria mais nada conosco. Esse jovem tomou coragem, foi em direção de casa, ele estava preparando para que seu pai lhe desse um monte e dissesse, nem pense em voltar a essa casa, mas conforme ele chegou mais perto, ele percebeu que seu pai estava aguardando na entrada. Parecia que ele estava procurando por ele. De repente, o pai saiu correndo em direção ao seu filho. O filho pensou, oh, ótimo, ele vai me parar antes mesmo de eu chegar em casa. Ele virá até aqui e gritará comigo. Mas o pai o agarrou e começou a abraçá-lo e beijá-lo. O filho começou o seu discurso, pai, eu não mereço, mas talvez você possa me contratar como um dos seus servos. O pai parou ele e ele disse, o que você está falando? Você não sabe que você é meu filho e você sempre vai ser meu filho? Não há nada que você possa fazer para mudar o fato de que você é um filho. Quando você deu sua vida para Cristo, você nasceu na família de Deus. Você não pode desnascer. Você não pode cometer um erro muito grande. Você não pode sair muito do caminho. Você pode se desqualificar, mas Deus nunca te desqualifica. Você está vivendo como um escravo, quando na verdade você é um filho. Você está tentando convencer Deus a te contratar como um servo, quando Deus está dizendo, vá matar o bezerro mais gordo, meu filho está em casa? Deus já te recebeu de volta na sua família. Mas e se esse filho tivesse virado e dito, papai, não, Eu não posso aceitar sua bondade, eu não mereço. Deixe-me apenas trabalhar aqui com os servos para tentar te recompensar. Isso teria estragado toda a história. Quantos de nós estamos fazendo a mesma coisa? Nós não estamos recebendo a bondade de Deus, estamos nos martirizando por nossas falhas, estamos deixando o acusador nos convencer de que, de alguma forma, fomos de filho a escravo. Mas eu amo o fato de quando esse filho voltou para casa, o pai nunca trouxe seu passado de volta à tona. Ele não disse: ok, eu vou deixar você, mas você entrar, mas não devia ter feito isso. Deus não está interessado no seu passado. O inimigo fará hora extra tentando te lembrar todos os seus erros, te fazer sentir culpado, sem valor. Não acredite nessas mentiras. Você não vai ser um filho quando tiver um desempenho bom o bastante. Você é um filho agora mesmo. Você é uma filha agora mesmo. Por que você não volta à família? Comece a acreditar de novo, comece a sonhar de novo. Você pode começar uma festa no céu. Você pode fazer com que Deus ligue a música e comece uma festa. Quando ele vê você largando uma mentalidade de escravidão e começa a ter uma mentalidade de filho, ele diz sobre você: vai matar o bezerro mais gordo, vamos fazer uma festa. Meu filho, minha filha, voltou para casa. Anos atrás, havia um homem na Europa. Ele poupou todo o seu dinheiro para vir à América. Depois de meses e meses, ele finalmente tinha o bastante para comprar a passagem do navio. Ia levar 2 meses para cruzar o oceano. Então ele levou uma mala cheia de comida. Tudo que ele podia pagar era queijo e biscoitos. Quando as outras pessoas do navio iam para a grande e legal sala de jantar, para os jantares chiques, ele ia para o canto e comia seu queijo e biscoitos. Isso aconteceu dia após dia. Ele podia sentir o cheiro da outra comida. Ele queria muito se juntar a eles, mas ele não tinha os recursos. No último dia de viagem, um homem se aproximou e disse: eu não pude evitar, mas eu notei que você está sempre aqui comendo queijos e biscoitos. Por que você não entra e janta conosco? O homem estava meio envergonhado. Ele disse: eu poupei todo o meu dinheiro, mas eu apenas consegui o bastante para comprar a passagem. Eu não tive o bastante para comprar as refeições. O homem coçou sua cabeça e disse: você não percebeu que as refeições estavam inclusas com a passagem? Você tinha o direito de estar aqui conosco o tempo todo. E eu me pergunto: quantos de nós estão perdendo o melhor de Deus porque não percebemos que as refeições já foram pagas? Nós estamos no canto, por assim dizer, como um servo, comendo queijo e biscoitos, quando Deus está dizendo: você é um filho, sente-se à mesa, eu paguei o preço, há um lugar com o seu nome. Você pode ter cometido os erros, o perdão já foi pago, a misericórdia já foi paga. Você teve contratempos, pessoas te fizeram mal, novos começos foram pagos. Belezas pelas cinzas pertencem a você. Por que você não vem à mesa? Você está lutando nas finanças? Ninguém em sua família foi à frente? Não fique satisfeito com queijos e biscoitos. A abundância foi paga. Novos níveis estão em seu futuro. Às vezes, o que está nos segurando é que não sabemos quem realmente somos. Achamos que somos medianos, comuns, quando na verdade somos realeza. Somos filhos, filhas do Deus Altíssimo. Quando Deus soprou sua vida em você, ele te coroou com seu favor. Ele colocou uma veste de justiça em você. Ele disse: você foi maravilhosamente a sombra feito. Não passe pela vida com uma mentalidade de queijo e biscoitos. Não tenha uma mentalidade de filho, uma mentalidade de abundância. Na Escritura, um anjo disse a Gideão que ele deveria sair e salvar os israelitas do inimigo armado. Esse inimigo estava se aproximando e Gideão disse: eu não posso fazer isso, eu venho da família mais pobre, eu sou o menor na casa do meu pai. Ele estava dizendo: você está com a pessoa errada. Eu não estou na mesa de jantar, eu estou comendo queijo e biscoito. Ele tinha uma mentalidade de escravidão, eu estou em desvantagem. Ele não percebeu que ele era a realeza. Alguns capítulos depois, Gideão estava falando com seus inimigos e ele lhes perguntou: como parecia o homem que ele procurava? Ele disse: eles parecem com você, Gideão, como filho de um rei. Gideão sentia-se inadequado, como se ele não estivesse à altura, mas até mesmo seus inimigos podiam ver que ele era filho do rei. e você pode se sentir em desvantagem. Isso está fazendo você se encolher, não perseguir seus sonhos. Como Gideão, você pode não conseguir ver, mas até o inimigo sabe que você é realeza. Até o inimigo sabe que você é destinado a fazer grandes coisas. Por que você não deixa o queijo e os biscoitos e se levanta para ser quem você foi criado para ser? Você não é mais um escravo, você é um filho. Você costumava ser um escravo do medo, dos vícios, da pobreza, da depressão, mas você nasceu numa nova família. Quando eu olho para você, sabe o que eu vejo? Eu vejo obras de arte. Eu vejo realeza. Eu não vejo pessoas medianas. Eu não vejo ninguém viciado. Eu não vejo ninguém doente, fraco. Eu não vejo ninguém na pobreza e na escassez. E eu vejo pessoas abençoadas, pessoas vitoriosas, pessoas favorecidas. Eu vejo filhos do rei, filhas do rei. Agora faça a sua parte. Deixe de lado a mentalidade de escravidão. Comece a ter uma mentalidade de filho. Se você fizer isso, eu acredito e declaro que toda a corrente que está te segurando está sendo quebrada. Deus vai liberar cura, favor, rupturas, abundância. Você vai mais alto e se tornará tudo o que Ele te criou para ser, em nome de Jesus. Se você recebeu essa mensagem, você pode dizer amém hoje? Eu gostaria de te dar a oportunidade de fazer Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Se você fez essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Entre numa boa igreja baseada na Bíblia e mantenha Deus em primeiro lugar.